From the conference center at
diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
Thomas
S. Monson, presidente da Igreja, dirigirá esta sessão.
We welcome you this morning.
Sejam bem-vindos nesta manhã à quarta sessão geral da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa saudação a todos os que se encontram presentes e agradecemos aos proprietários e operadores das instalações que transmitem esta conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, com Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Alegres Cantemos e nos brindará agora com Eu Sei Que Vive Meu Senhor. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Earl C. Tingey, que foi desobrigado ontem como 70 e como membro da presidência dos 70, após muitos anos de serviço.
Thank you.
Our beloved Father,
nosso amado Pai nos céus, nessa manhã, sábado do domingo, nós nos reunimos no centro de conferências de Salt Lake City, em milhares de casas e capelas através do mundo, para participar nessa quarta sessão da grande conferência geral da tua igreja, mesmo a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Somos gratos pelo teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo seu sacrifício expiatório em nosso favor, e que ele revela a sua vontade através do seu profeta vivo, mesmo Thomas S. Monson. Como amamos os seus conselheiros também. Oramos para que as tuas bênçãos estejam sobre eles e sobre os membros dos 12 e os membros dos 70 e dos líderes através ao redor do mundo. Pai Celeste, nossos membros vivem em muitos territórios, países e nações. Nesses tempos difíceis, oramos humildemente que teu Espírito esteja sobre os líderes desses países, que esses homens e mulheres possam prover estabilidade, liderança e prosperidade entre o povo, que nossa responsabilidade para enviar a mensagem de restauração ao mundo possa chegar. Pai Celeste, ao participar dessa maravilhosa conferência, oramos por aqueles que participarão, que possam levar a sua mensagem a nós, para todos os que ouvirão e participarão, que sejam ensinados. Por tantas bênçãos, oramos humildemente, no nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
choir just sang.
O coro apresentou o hino Oh, What Songs of the Heart. Oh, que canções do coração. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos o elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos. E logo depois, o bispo Keith B. McMullen, do bispado presidente. O coro e a congregação cantarão A Deus, Senhor e Rei. Depois do hino, ouviremos a irmã Elaine S. Dalton, presidente geral das moças. E logo em seguida, o coro cantará O Amor do Salvador. O elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, nos falará logo após. Presidente Eyring.
Meus amados irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar com vocês nesta manhã do dia do Senhor. Cada um de nós vive nas mais diversas circunstâncias. O reino de Deus é formado por pessoas de todas as nações e muitas origens étnicas. A coligação profetizada vai se acelerar. Vemos cada vez mais conflitos entre os povos do mundo ao nosso redor. Essas divisões e diferenças podem contaminar-nos. É por isso que hoje minha mensagem de esperança é a de que um grande dia de união está chegando. O Senhor Jeová retornará para viver com aqueles que se tornaram o seu povo e os encontrará unidos, unos de coração com Ele e com o Pai Celestial. Vocês me ouviram transmitir essa mensagem de união mais de uma vez. Quero voltar a mencioná-la no futuro. Eu a ouvi de todos os profetas de Deus por toda a minha vida. Um apelo por união foi a última mensagem do presidente David McKay que lembro ter lido. Os profetas do Senhor sempre nos exortaram à união. A necessidade de receber esse dom e o desafio de mantê-lo vão aumentar nos dias futuros, nos quais seremos preparados como povo para nosso glorioso destino. Minha mensagem é de que estamos melhorando. Pais e mães estão rogando por união no lar e essas orações estão sendo atendidas. As famílias estão orando juntas pela manhã e à noite. Fui convidado a ajoelhar-me na hora de dormir com uma família quando me hospedei na casa deles. Pediram ao filho caçula que fizesse a oração. Ele orou como um patriarca por todas as pessoas da família, citando o nome de cada uma. Abri os olhos um instante para ver o rosto dos outros filhos e dos pais. Vi que eram unidos de coração e compartilhavam a fé da oração daquele menino. Recentemente, algumas irmãs da Sociedade de Socorro oraram em conjunto ao prepararem-se para visitar pela primeira vez uma jovem viúva cujo marido falecera repentinamente. Elas queriam saber o que fazer e como trabalhar juntas para ajudar a preparar a casa para a chegada dos familiares e amigos que viriam para o funeral. Precisavam saber quais palavras de consolo poderiam dizer em nome do Senhor. Receberam uma resposta às suas orações. Quando chegaram à casa, cada irmã foi realizar sua tarefa. A casa ficou tão pronta tão rapidamente que algumas irmãs se lamentaram por não poderem fazer mais. Palavras de conforto perfeitamente adequadas foram proferidas. As irmãs serviram ao Senhor em união com um só coração. Vocês também devem ter visto evidências de que estamos nos tornando unos de coração. O milagre da união está nos sendo concedido à medida que oramos e trabalhamos para isso à maneira do Senhor. Nosso coração se entrelaçará aos outros em união. Deus prometeu essa bênção a seus santos fiéis, sejam quais forem suas diferenças de formação e os conflitos que estiverem sendo travados ao seu redor. Ele estava orando por nós, bem como por seus discípulos, quando pediu que todos sejam um, ó Pai. O motivo pelo qual oramos e pedimos essa bênção é o mesmo motivo pelo qual o Pai a concede para nós. Sabemos por experiência própria que temos alegria quando somos abençoados com a união. Ansiamos, como filhos espirituais de nosso Pai Celestial, pela alegria que tivemos com Ele na vida anterior a esta. Ele quer atender esse sagrado desejo de união por causa do amor que tem por nós. Ele não pode conceder-nos isso individualmente. A alegria da união que Ele nos quer dar não é solitária. Precisamos buscá-la e tornar-nos dignos dela juntamente com outros. Não é de se admirar, portanto, que Deus peça que nos unamos para que Ele possa abençoar-nos. Ele quer que nos reunamos em família. Ele criou classes, alas e ramos e ordenou que nos reuníssemos com frequência. Nessas reuniões que Deus planejou para nós, estão nossa grande oportunidade. Podemos orar e trabalhar em prol da união que nos trará alegria e multiplicará nossa capacidade de servir. Para os três nefitas, o Salvador prometeu alegria na união com ele como recompensa final após seu serviço fiel. Ele disse, tereis alegria completa e sentar-vos-ei no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai. E sereis como eu sou, e eu sou como o Pai. E o Pai e eu somos um. O Senhor nos providenciou guias para que saibamos o que fazer, a fim de receber as bênçãos e a alegria de uma união sempre crescente. O livro de Mormon nos conta a história de uma época de sucesso. Foi nos dias em que Alma estava nas águas de Mormon. O que as pessoas fizeram naquela situação difícil e perigosa é um guia e um incentivo para todos nós. Tudo o que Alma e seu povo foram inspirados a fazer se relacionava com a decisão dessas pessoas de permitirem que uma grande mudança ocorresse em seu coração por meio da expiação de Jesus Cristo. Essa é a única maneira pela qual Deus pode conceder-nos a bênção de sermos unos de coração. Lemos em Mosias, e foram chamados Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Cristo, daquele tempo em diante. E aconteceu que todos os que eram batizados pelo poder e autoridade de Deus eram somados à sua igreja. E mandou que não ensinassem senão as coisas que ele ensinara, as quais haviam sido declaradas pela boca dos santos profetas. Sim, mandou-lhes que não pregassem senão arrependimento e fé no Senhor, que redimira seu povo. E mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor, uns para com os outros. Deste modo, mandou que eles pregassem, e tornaram-se assim filhos de Deus. É por isso que Alma ordenou ao povo que ensinasse fé e arrependimento. É por isso que meus filhos já esperavam, em cada aula da noite familiar, que eu encontrasse um meio de incentivar alguém a testificar a respeito do Salvador e sua missão. Às vezes, éramos nós, pais, que fazíamos isso. Nas melhores noites, encontrávamos um meio de incentivar nossos filhos a fazê-lo, fosse por meio de uma aula dada ou respondendo a perguntas. Sempre que um testemunho do Salvador era proferido, o Espírito Santo o confirmava. Nessas noites, sentíamos que o coração de cada um se entrelaçava aos outros. Além das ordenanças, há princípios que estamos seguindo coletivamente e que nos conduzem à maior união. Um desses princípios é o da revelação. A revelação é a única maneira de saber como seguir a vontade do Senhor juntos. Requer luz do alto, e o Espírito Santo prestará testemunho ao nosso coração e ao coração dos que estão reunidos ao nosso redor sobre aquilo que o Senhor deseja que façamos. E é guardando seus mandamentos que nossos corações se entrelaçarão em união. Um segundo princípio para guiar nosso processo de tornar-nos um é sermos humildes. O orgulho é o grande inimigo da união. Vocês já viram e sentiram seus terríveis efeitos. Há poucos dias, observei duas pessoas darem início a um pequeno desentendimento. Começou com uma discussão sobre o que era verdade, mas tornou-se uma disputa sobre quem estava certo. As vozes foram se tornando cada vez mais altas, os rostos se enrubesceram. Em vez de falar da questão, as pessoas começaram a falar de si mesmas, mostrando por que seu ponto de vista era mais provável de estar certo do que o outro. Vocês teriam ficado alarmados, como eu fiquei. Todos já vimos os efeitos destruidores desses trágicos conflitos. Todos conhecemos pessoas que deixaram a companhia dos santos por causa de orgulho ferido. Felizmente, tenho visto pacificadores cada vez mais habilidosos que acalmam as águas revoltas antes que as pessoas sejam prejudicadas. Vocês poderiam ser esses pacificadores, quer tenham parte no conflito ou sejam apenas observadores. O modo como vi isso ser feito é procurar algum ponto em que concordemos. Para ser esse pacificador, vocês precisam ter uma fé singela de que, como filhos de Deus, apesar de todas as nossas diferenças, é provável que, quando alguém é categórico em um ponto de vista, haja nele elementos de verdade. O grande pacificador, o restaurador da união, é aquele que encontra maneiras de ajudar as pessoas a ver essa verdade compartilhada. E essa verdade que compartilham é sempre maior e mais importante para eles do que suas diferenças. Vocês podem ajudar a si mesmos e outras pessoas a ver esses pontos comuns se pedirem a ajuda de Deus e depois agirem. Ele vai responder às suas orações e ajudar a restaurar a paz, tal como fez comigo. Esse mesmo princípio se aplica quando edificamos a união com pessoas que têm formações muito diferentes. Os filhos de Deus têm mais pontos em comum do que diferenças, e até as diferenças podem ser vistas como oportunidades. Deus nos ajudará a ver o que é diferente em outras pessoas, não como motivo de irritação, mas como contribuição. O Senhor pode ajudá-los a ver e valorizar o que a outra pessoa tem para contribuir com o que lhes falta. Mais de uma vez, o Senhor me ajudou a ver sua bondade em conceder-me oportunidades de conviver com alguém cuja diferença era exatamente o que o Senhor precisava para ajudar-me. Essa foi a maneira de o Senhor acrescentar-me algo de que eu precisava para servi-lo melhor. Isso nos leva a outro princípio da união, o de falar bem uns dos outros. Pensem na última vez em que alguém lhes pediu que pensassem em como estava indo alguém de sua família ou da igreja. Isso aconteceu comigo mais de uma vez na semana passada. Agora, há momentos em que precisamos julgar as pessoas. Às vezes, é exigido que façamos esses julgamentos. Mas com mais frequência, temos que fazer uma escolha. Suponham, por exemplo, que alguém lhes pergunte o que acham do novo bispo. À medida que melhoramos nossa capacidade de criar união, pensaremos em uma escritura. E agora, meus irmãos, vendo que conheceis a luz pela qual podeis julgar, luz essa que é a luz de Cristo, tende cuidado para não julgardes erradamente, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis também julgados. Sabendo que vocês veem as pessoas sob uma luz imperfeita, é mais provável que sejam generosos com o que vão dizer. Além dessa escritura, vocês devem lembrar-se de ter ouvido sua mãe dizer: se não puder dizer nada de bom sobre uma pessoa, não diga nada. Isso os ajudará a procurar o que há de melhor no desempenho e caráter do bispo. O Salvador, como nosso juiz amoroso, sem dúvida fará isso quando for julgar o nosso desempenho. Essa escritura e o que vocês ouviram de sua mãe podem levá-los a procurar o melhor no desempenho do bispo e nas suas boas intenções. Posso prometer-lhes um sentimento de paz e alegria quando forem generosos ao falar das pessoas sob a luz de Cristo. Vocês se sentirão unidos com o bispo e com a pessoa que lhes perguntou sua opinião, não porque o bispo seja perfeito ou porque a pessoa que lhe fez a pergunta concorde com sua generosa avaliação, mas porque o Senhor fará com que vocês sintam sua satisfação em ver que decidiram esquivar-se da possibilidade de semear a desunião. Precisamos seguir esse mesmo princípio ao vermos que o Senhor reúne cada vez mais pessoas que não são semelhantes a nós. O que se tornará mais evidente para nós é que a expiação produz as mesmas mudanças em todos nós. Tornamo-nos discípulos humildes, amorosos e de fácil convívio, ao mesmo tempo que destemidos e fiéis em todas as coisas. Vivemos ainda em países diferentes, mas entramos na igreja por meio de um processo que nos modifica. Por meio dos dons do Espírito, nós nos tornamos o que o apóstolo Paulo viu, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Com a união que vejo aumentar, o Senhor poderá realizar o que o mundo considerará um milagre. Os santos podem cumprir qualquer propósito do Senhor quando unidos em retidão. Há presidentes de países, governadores e líderes de organizações de caridade do mundo inteiro que nos elogiaram com palavras como estas. Sua igreja foi a primeira a chegar para ajudar quando a calamidade aconteceu. Centenas de seus membros chegaram trazendo com eles tudo de que os sobreviventes necessitavam. Até trouxeram suas próprias tendas e suprimentos. Eram incansáveis e animados. Pareciam saber para onde deviam ir e quando fazê-lo. Depois ouvimos algo assim: sua igreja, sem dúvida, sabe se organizar para fazer as coisas. Eu agradeço, sem dizer que o milagre não está apenas na organização, mas no coração das pessoas. Os santos vão, em nome do Senhor, proporcionar o socorro que ele proporcionaria. Eles vão seguindo a orientação de líderes escolhidos pelo Senhor. Como têm os corações entrelaçados em união, são magnificados em sua capacidade. Presto-lhes meu testemunho solene de que a união que hoje vivemos aumentará. Deus, o Pai, vive. Ele ouve e responde nossas orações com amor. O Salvador vive e estende a mão para nós com misericórdia. Esta é a igreja verdadeira dele. O presidente Monson é o profeta vivo de Deus. Se formos unidos em apoiá-lo de todo o coração, com disposição e obediência a Deus, progrediremos juntos em nossa capacidade de ir aonde Deus nos mandar e de tornarmos-nos o que Ele deseja que sejamos. Deixo com vocês minha bênção de que desfrutarão de união em seu lar e na igreja. E deixo com vocês a promessa do Senhor de que alcançarão os desejos justos de seu coração. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
What a marvelous message to be taught.
Que mensagem maravilhosa foi dita. Estamos unidos como um. E tomamos sobre nós o nome de Cristo. Somos cristãos. Uma das questões que não são feitas: as pessoas às vezes nos fazem a pergunta se somos cristãos. Recentemente, um grupo de santos dos últimos dias, fiéis e inteligentes, escreveu algumas das perguntas que mais lhes causavam preocupação. Uma irmã perguntou: por que a igreja não se defende de maneira mais contundente quando lhe são dirigidas acusações? Eu responderia à sua pergunta dizendo que um dos maiores testes da mortalidade ocorre quando nossas crenças são questionadas ou criticadas. Nesses momentos, podemos sentir vontade de responder agressivamente e comprar a briga. Mas essas são oportunidades importantes de parar e refletir, orar e seguir o exemplo do Salvador. Lembrem-se de que o próprio Jesus foi menosprezado e rejeitado pelo mundo. E no sonho de Leí, os que estavam seguindo o Salvador também foram escarnecidos. O mundo odiou meus discípulos, disse Jesus, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas quando respondemos aos nossos acusadores, como fez o Salvador, nós nos tornamos não somente mais cristãos, mas também convidamos outros a sentir seu amor e segui-lo. Não existe uma fórmula ou instrução por escrito para responder de maneira cristã. O Salvador tinha um modo diferente de responder de acordo com cada situação. Quando foi confrontado pelo iníquo rei Herodes, ele ficou em silêncio. Quando esteve diante de Pilatos, prestou um simples e poderoso testemunho de sua divindade e propósito. Ao deparar-se com os cambistas que estavam profanando o templo, exerceu sua responsabilidade divina de preservar e proteger o que era sagrado. Ao ser colocado na cruz, proferiu a incomparável resposta cristã: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Algumas pessoas pensam erroneamente que responder com silêncio, mansidão, perdão, ou prestar um humilde testemunho são sinal de fraqueza ou passividade. Mas amar nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem, isso exige fé, força e, acima de tudo, coragem cristã. O profeta Joseph Smith demonstrou essa coragem em toda a sua vida. Embora tivesse sofrido severa perseguição nas mãos de todos os tipos de homens, tanto religiosos como irreligiosos, ele não retaliou, nem cedeu ao ódio. Como todos os verdadeiros discípulos de Cristo, ele seguiu o exemplo do Salvador, amando as pessoas de maneira tolerante e compassiva. Isso é coragem cristã. Quando não retaliamos, quando damos a outra face e resistimos aos sentimentos de raiva, nós também estamos seguindo o exemplo do Salvador. Mostramos seu amor, que é o único poder capaz de subjugar o adversário e responder aos nossos acusadores sem devolver na mesma moeda. Isso não é fraqueza. Isso é coragem cristã. Aprendemos com o passar dos anos que os desafios à nossa fé não são novos e provavelmente não vão desaparecer tão cedo. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo veem oportunidades em meio à oposição. No livro de Mormon, o profeta Abinadi foi amarrado e trazido à presença do iníquo rei Noé. Embora o rei tivesse enfrentado Abinadi com vigor e no final sentenciado sua morte, Abinadi ensinou o evangelho com ousadia e prestou seu testemunho mesmo assim. Aproveitando aquela oportunidade, um sacerdote chamado Alma foi convertido ao evangelho e trouxe muitas almas a Cristo. A coragem de Abinadi e de Alma era uma coragem cristã. A experiência mostra que períodos de publicidade negativa sobre a igreja ajudam a cumprir os propósitos do Senhor. Em 1983, a primeira presidência escreveu aos líderes: a oposição pode ser, na verdade, uma oportunidade. Um dos contínuos desafios que nossos missionários enfrentam é a falta de interesse em assuntos religiosos e em nossa mensagem. Essas críticas geram interesse pela igreja. Isso proporciona aos membros uma oportunidade de mostrar a verdade àqueles cuja atenção se volta para nós. Podemos aproveitar essas oportunidades de várias formas. Uma carta respeitosa ao redator do jornal, uma conversa com um amigo, um comentário num blog, ou uma palavra tranquilizando alguém que tenha feito um comentário depreciativo. Podemos responder com amor àqueles que foram influenciados por informações errôneas e preconceito, e que estão afastados da verdade por não saberem onde encontrá-la. Asseguro-lhes que responder aos nossos acusadores dessa forma nunca é sinal de fraqueza. É a coragem cristã colocada em ação. Ao respondermos aos outros, cada circunstância será diferente. Felizmente, o Senhor conhece o coração dos nossos acusadores e como podemos responder a eles de modo mais eficaz. Quando os verdadeiros discípulos buscam a orientação do Espírito, eles recebem a inspiração adequada para tratar com cada opositor. E a cada um, os verdadeiros discípulos respondem de maneira a convidar o Espírito a estar presente. Paulo lembrou aos coríntios que sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração de Espírito de poder. Como esse poder reside no Espírito do Senhor, nunca devemos brigar quando estamos discutindo nossa fé. Como todo missionário sabe, debater sobre a Bíblia sempre afasta o Espírito. O Salvador disse: aquele que tem o espírito de discórdia não é meu. Mais lamentável do que a igreja ser acusada de não ser cristã é o fato de os membros da igreja reagirem a acusações de maneira não cristã. Que nossas conversas com os outros sejam sempre marcadas pelos frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ser manso, como define o dicionário Webster, é mostrar paciência e longanimidade, suportar injúria sem ressentimento. Mansidão não é fraqueza, é um emblema de coragem cristã. Isso é especialmente importante em nossas interações com membros de outras denominações cristãs. Com certeza o Pai Celestial fica triste e o diabo ri quando debatemos diferenças de doutrina com nossos irmãos cristãos. Isso não quer dizer que temos que comprometer nossos princípios ou enfraquecer nossas crenças. Não podemos mudar as doutrinas do Evangelho restaurado, mesmo que ensiná-las e obedecer a elas nos tornem populares aos olhos do mundo. Contudo, mesmo quando sentimos vontade de falar da Palavra de Deus com ousadia, devemos orar para estarmos cheios do Espírito Santo. Nunca devemos confundir ousadia com a dissimulação de Satanás, o despotismo. Os verdadeiros discípulos falam com calma, confiança, não com orgulho e arrogância. Como verdadeiros discípulos, nossa principal preocupação deve ser o bem-estar dos outros e não provar que estamos certos. Perguntas e críticas dão-nos a oportunidade de nos aproximarmos das pessoas e de mostrar que elas são importantes para o Pai Celestial e para nós. Nosso objetivo deve ser o de ajudá-las a entender a verdade, não o de defender nosso ego ou marcar pontos num debate teológico. Nosso testemunho sincero é a resposta mais poderosa que podemos dar aos nossos acusadores. E testemunhos como esses só nascem do amor e da mansidão. Devemos ser como Edward Partridge, de quem o Senhor disse: seu coração é puro diante de mim, pois ele é semelhante a Natanael dos tempos antigos, em quem não havia dolo. Ser ingênuo é ter a inocência de uma criança, ser lento em se ofender e rápido em perdoar. Essas qualidades são aprendidas primeiro em casa e na família e podem ser praticadas em todos os nossos relacionamentos. Ser ingênuo e não ter malícia é procurar primeiro nossas próprias faltas. Quando acusados, devemos perguntar como fizeram os apóstolos do Salvador: porventura sou eu, Senhor? Se ouvirmos a resposta dada pelo Espírito, podemos, se necessário, fazer correções, pedir desculpas, procurar pelo perdão e fazer melhor. Não tendo malícia, os verdadeiros discípulos evitam julgar injustamente os pontos de vista dos outros. Muitos de nós cultivamos grande amizade com pessoas que não são membros da igreja, colegas de escola, de trabalho e amigos e vizinhos no mundo todo. Nós precisamos deles, e eles precisam de nós. Como ensinou o presidente Thomas S. Monson, vamos aprender a respeitar os outros. Nenhum de nós vive sozinho, em nossa cidade, em nosso país ou no mundo. Como demonstrou o Salvador quando estava com Herodes, às vezes os verdadeiros discípulos devem mostrar coragem cristã não dizendo absolutamente nada. Uma vez, quando eu estava jogando golfe, encostei de leve num grande cacto que parecia soltar espinhos como um porco espinho. Os espinhos do cacto grudaram em toda a minha roupa, embora eu mal tivesse tocado nele. Algumas situações são como essa planta. Elas só causam dano. Nessas situações, é melhor mantermos distância e simplesmente irmos embora. Se o fizermos, alguns talvez tentem nos provocar e fazer-nos discutir. No livro de Mormon, lemos sobre Leonte e seus homens que acamparam numa montanha. O traidor Amalequias instou Leonte a descer e encontrá-lo no vale. Mas quando Leonte desceu a montanha, foi envenenado aos poucos, até morrer. E seu exército caiu nas mãos de Amalequias. Com argumentos e acusações, algumas pessoas nos tentam abaixar o nível e nos juntarmos a elas em argumentações teológicas. Se estivermos no patamar mais elevado, às vezes irão tentar fazer-nos abaixar. Essas pessoas que geram contendas religiosas sempre estão tentando nos atacar. É sempre melhor estarmos no patamar acima, com amor. Ao fazermos isso, estaremos seguindo o conselho do profeta Neemias. Os inimigos de Neemias tentaram fazer com que ele os encontrasse no vale, pois intentavam fazer-lhe mal. Ao contrário de Leonte, Neemias recusou sabiamente sua oferta com esta mensagem: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Nós também temos uma grande obra a fazer, que não será terminada se nos deixarmos levar pelas discussões. Em vez disso, devemos reunir coragem cristã e seguir em frente, como lemos em Salmos: não te indignes por causa dos malfeitores. O mal sempre estará conosco neste mundo. Parte do grande teste da mortalidade é estar no mundo sem ser do mundo. Em sua oração intercessória, o Salvador pediu ao Pai Celestial: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas assim como o Salvador alertou contra a perseguição, ele prometeu paz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Testifico que com o manto de sua paz sobre nós, a promessa da primeira presidência vai se cumprir. A oposição, que pode parecer difícil de suportar, será uma bênção para o reino de Deus na terra. Para aquela irmã que tinha uma pergunta, e a todos os que procuram saber como responder aos nossos acusadores, eu respondo: amando. Seja qual for a raça, credo ou convicção política, se seguirmos Cristo e mostrarmos sua coragem, nós devemos amá-los. Não sentimos que somos melhores do que eles. Em vez disso, desejamos mostrar a eles uma maneira melhor, a maneira de Jesus Cristo. Sua maneira leva ao portão do batismo, ao caminho estreito e apertado do viver justo e ao templo de Deus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Vida eterna. Somente por meio dele, nós e todos os nossos irmãos e irmãs podemos herdar o maior de todos os dons: vida eterna e felicidade eterna. Ajudá-los, ser um exemplo para eles, não é para os fracos, é para os fortes. É para você e para mim, santos dos últimos dias, que pagam o preço do discipulado, respondendo aos nossos acusadores com coragem cristã. Encerro fazendo do testemunho de Mormon o meu testemunho. Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. Presto meu testemunho especial dele, de que nossa vida pode ser eterna, porque seu amor é eterno. Que possamos partilhar de seu amor eterno e incondicional com nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. É minha humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Uma das verdades abrangentes da restauração é que Deus vive e habita nos céus, que Ele é um homem exaltado, com um corpo de carne e ossos, que ontem, hoje e sempre é o mesmo Deus imutável, a fonte de toda a virtude e verdade. Adão e Eva foram seus primeiros filhos mortais nesta terra. Sobre isso ele disse: e eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem. Na imagem do meu unigênito criei o homem e mulher criei-os. Essa verdade eleva a família humana. O homem e a mulher são criações maravilhosas, dotadas de atributos divinos. Na criação, Deus colocou em Adão e Eva a capacidade sublime de gerar filhos à sua semelhança. Somos todos, portanto, sua imagem. Enfrentamos, todavia, sérias fragilidades e riscos na vida mortal. Doença, velhice e morte, impossíveis de escapar. Dificuldades e mágoas são parte da jornada da vida. Inclinações pessoais, apetites e paixões lutam para encontrar satisfação. Por todas essas razões e outras, precisamos da ajuda do Pai Celestial. Uma importante fonte dessa ajuda advém do serviço que o homem presta ao próximo. O mandamento é que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Por sermos todos irmãos e irmãs, somos o próximo uns dos outros, embora às vezes separados pela distância, cultura, religião ou raça. Disse o profeta Joseph Smith: o homem cujo coração está cheio do amor de Deus não se contenta em abençoar somente sua família, mas estende as mãos para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a raça humana. O Senhor estabelece o exemplo, pois Ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus. Prover para os outros à maneira do Senhor significa lutar para cuidarmos de nós mesmos e nos sacrificarmos para ajudar os necessitados. Os pobres trabalham pelo que recebem e procuram melhorar também os demais. Esse padrão está conosco desde o princípio. O plano de bem-estar da igreja engloba esse padrão divino, e os membros fiéis da igreja o seguem. Suas ofertas oferecem socorro à viúva, ajuda ao órfão e refúgio ao que sofre. Há alguns anos, um alto representante do governo chinês visitou Salt Lake City. Visitou vários locais e fez um discurso na Universidade Brigham Young. Ao conhecer o programa de bem-estar da igreja, disse: se todos amássemos uns aos outros dessa forma, o mundo seria um lugar mais pacífico. O jejum e a doação da oferta equivalente às refeições não ingeridas para ajudar o próximo chamaram sua atenção. Ao termo de sua visita à Praça de Bem-Estar, ele entregou ao gerente esse pequeno envelope vermelho, um bolso vermelho. Na China, o bolso vermelho é dado como gesto de amor, bênção e votos de boa sorte. A quantia não é grande, disse o visitante, mas representa o dinheiro que economizei por deixar de tomar o desjejum por 2 dias. Eu gostaria de dar a minha oferta de jejum ao programa de bem-estar da igreja. O plano de bem-estar da igreja é inspirado por Deus. Seus princípios são essenciais à salvação do homem. É um estandarte de serviço, um testemunho ao mundo de que a igreja de Jesus Cristo foi restaurada. Ele é a ajuda dos céus de maneira prática. O presidente Thomas S. Monson disse: os princípios de bem-estar não mudam. Eles não mudarão. São verdades reveladas. Outra maneira essencial de recebermos a ajuda de Deus é por meio da oração. Foi-nos ordenados a orar a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Esta é a admoestação: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bati e abrir-se-vos-á. O Pai Celestial responde a todas as orações sinceras. Como profeta do Senhor, o presidente Monson aconselha: às vezes parece que não há luz no fim do túnel, que não haverá amanhecer depois das trevas da noite. Sentimos-nos abandonados, desanimados, solitários. Se você se encontra nessa situação, rogo-lhe que se volte a nosso Pai Celestial com fé. Ele o erguerá e o guiará. Nem sempre ele o livrará de suas aflições, mas ele o consolará e o conduzirá com amor através de quaisquer tempestades que você enfrentar. Em face de certas necessidades, voltamo-nos a uma forma de oração disponível apenas sob as mãos daqueles autorizados a ministrar em nome de Deus. Jesus Cristo saiu curando os enfermos, levantando os mortos e erguendo as almas desesperadas. Com a restauração do Evangelho, vieram o poder do sacerdócio e a autoridade para continuar essa faceta da obra de Deus. Quando alguém estiver doente ou profundamente perturbado, chame os elders da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Os elders fiéis são comissionados a fazer o que o Senhor faria se estivesse presente. Se tivessem sido mantidos registros das orações respondidas, o mundo não seria capaz de conter tantos volumes. Do elder Glenn L. Rudd, a autoridade geral emérita e amado companheiro, vem este valioso testemunho. Recebi um telefonema me informando que uma parenta, uma jovem de 12 anos chamada Janice, estava no hospital com ferimentos muito graves. A mãe dela queria que ela recebesse uma bênção do sacerdócio. Elder Cowley e eu fomos ao hospital. Lá fomos informados dos detalhes do acidente. Janice tinha sido atropelada por um ônibus. Os pneus duplos da traseira tinham passado sobre a cabeça e o corpo dela. O Elder Cowley e eu entramos no quarto onde Janice estava. Sua bacia estava quebrada, o ombro seriamente ferido, havia fraturas múltiplas e a cabeça tinha contusões impossíveis de curar. Mesmo assim, nosso sentimento era de que deveríamos administrar a ela e dar-lhe uma bênção. Um dia, com óleo, Elder Cowley selou a unção. De maneira corajosa e resoluta, ele a abençoou para que ficasse boa e curada, a fim de viver uma vida normal. Ele a abençoou para que se recuperasse sem quaisquer resquícios de suas múltiplas lesões. Foi uma bênção grandiosa e um momento verdadeiramente magnífico. Janice não moveu um músculo por mais de um mês, mas nunca perdemos a fé. Havia sido pronunciada uma bênção para que ela ficasse boa e que não tivesse sequelas. Muitos anos se passaram desde aquela visita ao hospital. Conversei com Janice recentemente. Ela agora tem 70 anos de idade, tem 3 filhos e 11 netos. Até hoje, ela nunca sentiu um único efeito negativo do acidente. A cura dela foi apenas uma das muitas desse tipo, mas nenhum é maior testemunha de como o Pai Celestial ajuda seus filhos por meio da oração do que aquela que ocorreu em um quarto de hospital com a jovem Janice de 12 anos e 2 humildes servos de Deus, há uns 58 anos atrás. A ajuda máxima do Pai Celestial vem por meio do seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É com grande reverência e respeito que presto meu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ao fazê-lo, lembro-me de quão cuidadosos devemos ser ao usar seu nome. Apesar de sua influência, seus ensinamentos e sua salvação nos aproximar dele, seria conveniente que não falássemos dele como se ele fosse nosso vizinho do lado. Ele é o primogênito entre os filhos espirituais do Pai. Ele fez tudo o que lhe foi ordenado fazer. Assim, todas as coisas prestam-lhe reverência e testificam dele. Ele disse aos profetas antigos o que escrever, e ele cumpriu cada palavra deles. Gerado por Deus, nasceu da Virgem Maria, venceu a morte, expiou pelos pecados do mundo e trouxe salvação tanto para os vivos quanto para os mortos. Como nosso Senhor ressuscitado, comeu peixe e um favo de mel com os apóstolos e convidou as multidões de ambos os hemisférios para palpar as feridas em suas mãos, seus pés e seu lado, para que todos soubessem que ele é o Deus de Israel, ele é o Cristo vivo. A todos ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele é nosso legislador e juiz, nosso redentor do mundo. Na sua segunda vinda, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Disso presto testemunho, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Na conferência geral passada, fui chamada pelo presidente Monson para ser a nova presidente-geral das moças. Ao estar na presença de um profeta de Deus e receber essa incumbência sagrada, prometi que serviria de todo o meu coração, poder, mente e força. Antes de receber esse chamado, eu tinha uma plaqueta com o lema: consigo fazer coisas difíceis. Essas simples palavras deram-me coragem. Agora, porém, se eu pudesse mudar aquelas palavras, elas seriam: com a força do Senhor, consigo fazer todas as coisas. É nessa força que confio hoje ao estar neste púlpito sagrado. Em abril passado, 2 dias depois da conferência geral, tivemos nossa primeira reunião como nova presidência. Caminhamos até o topo do Pico Ensign e, ao contemplarmos o vale, vimos o templo com o anjo Moroni brilhando ao sol. Para cada uma de nós ficou tão claro: a visão que tínhamos como presidência era o templo. E nossa responsabilidade também ficou clara. Devemos ajudar a preparar cada moça para ser digna de fazer e guardar convênios sagrados e receber as ordenanças do templo. O templo é a razão de tudo o que fazemos na igreja. O templo foi a razão pela qual nossos antepassados pioneiros deixaram seus lares para vir ao oeste. Foi a razão pela qual sofreram privações e até mesmo morte. Os convênios do templo foram a razão pela qual, apesar dos bebês sepultados ao longo do caminho, os pioneiros conseguiam cantar: vinde, ó santos, sem medo ou temor, mas alegres andai. Alguns perderam tudo, mas chegaram ao vale com tudo. Na realidade, chegaram com as ordenanças do templo, convênios sagrados e a promessa de vida eterna juntos em família. 2 dias depois de os santos chegarem ao Vale do Lago Salgado, Brigham Young e seus companheiros subiram ao Pico Ensign. Ali no alto, desfraldaram um estandarte, uma faixa amarela amarrada a uma bengala que simbolizava um estandarte para as nações. Os santos deviam ser a luz, o estandarte. Em abril de 2008, no mesmo Pico Ensign, nós três da presidência hasteamos um estandarte que fizemos com uma bengala e um xale peruano dourado. Aquele era o nosso estandarte, nosso padrão para as nações, nossa bandeira que conclama o retorno à virtude. A virtude é um pré-requisito para entrarmos nos templos santos do Senhor e para receber a orientação do Espírito. A virtude é um modelo de pensamento e de comportamento que se baseia em elevados padrões morais. Ela compreende a castidade e a pureza moral. A virtude começa no coração e na mente. Ela é nutrida no lar. Ela é o resultado do acúmulo de milhares de pequenas decisões e ações. Virtude não é uma palavra que ouvimos muito na sociedade de hoje, mas a raiz latina da palavra virtus significa força. Mulheres e homens virtuosos possuem uma calma, dignidade e força interior. Têm confiança porque são dignos de receber o Espírito Santo e de serem guiados por Ele. O presidente Monson aconselhou: você é que deve defender o certo, mesmo que fique sozinho. Tenha a coragem moral de ser uma luz para que os outros o sigam. Não há amizade que tenha mais valor do que sua própria consciência limpa, sua própria pureza moral. E que sentimento glorioso é saber que você está no lugar que lhe foi designado, limpo e confiante de que está digno para fazê-lo. Será que fomos ficando insensíveis até chegar a pensar que padrões morais elevados são ultrapassados e irrelevantes ou menos importantes na sociedade atual? Como Elder Hales acabou de nos lembrar, Leonte, no Livro de Mórmon, estava bem posicionado no topo de um monte. Ele e seus comandados haviam fixado sua mente em uma determinada resolução de que não desceriam do monte. Forem necessárias apenas 4 tentativas por parte do malicioso Amalequias, cada uma mais ousada que a outra, para fazer Leonte descer do monte. Assim, tendo aceitado as falsas promessas de Amalequias, Leonte foi envenenado aos poucos até morrer. Não apenas foi envenenado, mas aos poucos. Será que isso está acontecendo hoje? Será que primeiro toleramos, depois aceitamos e por fim abraçamos o vício que nos cerca? Será que fomos enganados por falsos mestres, por falsos exemplos e por persuasivas mensagens da mídia que não fazem esquecer nossa identidade divina? Estamos também sendo envenenados aos poucos? O que poderia ser mais decepcionante do que levar a juventude dessa nobre geração a não fazer nada ou a ficar sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento contido em um livro que foi escrito para vocês em sua época? Nesse livro que foi escrito para a sua época pelos profetas de Deus, o Livro de Mórmon. O que poderia ser mais enganoso do que convencer as mulheres jovens e maduras, vocês e eu, a nos envolvermos tanto com nosso ego, nossa aparência, roupas e forma física, a ponto de perdermos de vista nossa identidade divina? A nossa capacidade de mudar o mundo com nossa influência virtuosa? O que poderia enganar mais do que convencer os homens, jovens e maduros, portadores do santo sacerdócio de Deus, a assistir pornografia sedutora e depois voltar-se para a carne em vez da fé, a ser consumidores do vício em vez de guardiões da virtude? O Livro de Mórmon relata a história dos 2000 jovens heróis, cuja virtude e pureza deram-lhes força para defender os convênios de seus pais e a fé que suas famílias seguiam. A virtude deles e seu compromisso de serem fiéis em todas as ocasiões mudaram o mundo. Creio firmemente que uma jovem virtuosa ou um jovem virtuoso, guiado pelo Espírito, pode mudar o mundo. Mas para isso, devemos retornar à virtude. Devemos nos dedicar a um treinamento rigoroso. A corredora Juma Ikanga disse o seguinte, depois de vencer a maratona de Nova York: a vontade de vencer nada significa sem a vontade de preparar-se. Esta é a hora de preparação para exercermos mais autodisciplina. Esta é a hora de nos tornarmos mais firmes na causa. Esta é a hora de estabelecer a rota e concentrarmos-nos na linha de chegada. O retorno à virtude deve começar individualmente em nosso coração e em nosso lar. O que cada um de nós pode fazer para iniciar nosso retorno à virtude? O curso e o programa de treinamento serão personalizados para cada um. Elaborei meu programa de treinamento pessoal com base nas instruções das Escrituras. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. apega-te aos convênios que fizeste. Permanecei em lugares santos. Abandonai as coisas do mundo. Acreditai que deveis vos arrepender. Recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu. E se houver alguma coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Hoje, mais do que nunca, é hora de respondermos ao apelo de Moroni. Desperta e levanta-te, e apega-te a toda boa dádiva, e não toques nem na dádiva, nem no que é impuro. Recentemente, assisti à bênção de uma de nossas netinhas mais novas. Tive uma visão privilegiada de toda a cena por estar sentada ao púlpito. Para mim era uma visão sagrada contemplar meu marido e nossos filhos, com muitos outros entes queridos, ficar em círculo em volta daquela criança. Ela estava linda, toda de branco, e não fiquei nem um pouco ofendida por ela ter recebido o nome das avós. Mas o que mais me tocou foi a bênção dada a ela por seu pai, nosso filho Zach. Ele abençoou a pequena Annabelle Elaine para que ela compreendesse sua identidade como filha de Deus, para que seguisse os exemplos de sua mãe, avós e irmã, e que encontrasse grande alegria em viver uma vida virtuosa, preparando-se para fazer e guardar os convênios sagrados no templo. Naquele instante sagrado, orei para que cada moça pudesse ser envolvida, fortalecida e protegida pelo poder digno do sacerdócio, não apenas na época do nascimento e bênção, mas por toda a vida. Na Assembleia Solene da última conferência, em que o presidente Uchtdorf pediu apoio para o nosso novo profeta e para a primeira presidência, observei toda a congregação dos irmãos do sacerdócio levantar-se e permanecer em pé. Pude sentir sua força e seu poder no sacerdócio. Vocês são os guardiões da virtude. Depois fui tomada pela emoção ao ouvi-lo dizer: as moças queiram levantar-se, por favor. De onde eu estava, vi todas vocês levantarem-se juntas. Hoje não existe uma força mais poderosa de virtude no mundo. Nunca subestimem o poder de sua influência digna. Testifico-lhes que um retorno à virtude é possível por causa do exemplo do Salvador e da virtude infinita de seu sacrifício expiatório. Testifico também que não só seremos capacitados e fortalecidos para fazer coisas difíceis, mas para fazer todas as coisas. Esta é a hora de cada um de nós erguer-se e hastear um estandarte para o mundo, conclamando uma volta à virtude. Que possamos viver de modo a ser instrumentos na preparação da terra para a sua segunda vinda, para que quando ele aparecer, sejamos como ele. Como ele é puro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, em 19 de julho deste ano, os filhos dos pioneiros de Utah colocaram uma estátua do profeta Joseph Smith e de seu sucessor, o presidente Brigham Young, no parque Este é o Lugar. A estátua, chamada de Olhos Voltados para o Oeste, mostra os dois grandes profetas com um mapa dos territórios do Oeste. Muitas pessoas, inclusive santos dos últimos dias, esquecem-se de que Joseph Smith estava muito consciente de que a igreja seria finalmente transferida para o Grande Oeste americano. Em agosto de 1842, ele profetizou que os santos continuariam a sofrer muitas aflições e seriam empurrados para as montanhas rochosas. Muitos apostatariam, outros seriam mortos pelos perseguidores ou morreriam como consequência das doenças, e outros ainda viveriam para erguer cidades e ver os santos se tornarem um povo poderoso em meio às montanhas rochosas. Até os mais próximos de Joseph, naquele início, não entenderam completamente as provações que os santos dos últimos dias passariam enquanto a igreja crescia a partir de um humilde início nos primórdios do século XIX. Mas o profeta Joseph sabia que nenhum inimigo imediato ou no futuro teria poder suficiente para frustrar ou deter os propósitos de Deus. Todos conhecemos suas palavras proféticas. O estandarte da verdade foi erguido. Nenhuma mão iníqua pode deter a obra em seu progresso. Perseguições podem levantar-se, turbas podem agrupar-se, exércitos podem se reunir. A calúnia pode difamar, mas a verdade de Deus irá adiante com coragem, nobreza e independência, até que tenha penetrado todo o continente, visitado todo o clima, varrido cada país e sido proclamado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam realizados e o grande Jeová declare que a obra está concluída. Passaram-se quase 18 décadas desde a organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1830. Já tivemos 178 anos para observar o cumprimento da profecia e ver a verdade de Deus indo avante com coragem, nobreza e independência. A igreja começou sua primeira década só com uns poucos membros. Apesar da intensa oposição, 597 missionários foram chamados durante a década de 1830 e mais de 15 mil conversos foram batizados na igreja. Os Estados Unidos, o Canadá e a Grã-Bretanha foram abertos para a pregação do Evangelho. Houve muitas conversões durante a década de 1840, enquanto as perseguições continuavam a assolar a igreja e, mais especialmente, o profeta Joseph. Em meio a essas dificuldades, e apesar das dificuldades, desafios para as viagens, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo continuou a cobrir a terra por meio do serviço fiel de 1.454 missionários chamados na década de 1840. E o número de membros subiu para mais de 48 mil. Em 27 de junho de 1844, a perseguição a Joseph Smith culminou com o assassinato dele e de seu irmão Hiram por uma turba na cadeia de Carthage. Logo após o martírio e o cumprimento da visão de Joseph, Brigham Young e a igreja iniciaram os preparativos para se dirigirem às Montanhas Rochosas. Dificuldades, aflições, morte e apostasia estavam sempre presentes. Mesmo assim, a obra prosseguiu. Em 1850, 705 missionários foram chamados a servir em áreas que incluíam a Escandinávia, a França, a Itália, a Suíça e o Havaí. A obra missionária começou também em lugares tão diversos quanto Índia, Hong Kong, Tailândia, Burma, África do Sul e Índias Ocidentais. Entre os fiéis conversos da Escandinávia e da Grã-Bretanha batizados na década de 1850, estavam aqueles que sofreram e morreram, em terra e no mar, ao viajarem para reunir-se aos santos aqui nas Montanhas Rochosas. Em 1875, os primeiros 7 missionários foram chamados para o México e a obra floresceu, mesmo em meio a uma revolução e outros desafios. E há apenas 4 anos, em 2004, a igreja alcançou a marca histórica de 1 milhão de membros no México. A fé dos santos foi testada a cada passo, enquanto Brigham Young os liderava para construir templos e estabelecer mais de 350 colônias no oeste. Quando Brigham Young morreu em 1877, o número de membros da igreja no mundo inteiro era de mais de 115 mil. Apesar de toda a perseguição, a verdade de Deus estava de fato indo em frente com coragem e nobreza. O tempo não nos permite uma revisão detalhada do crescimento da igreja nas décadas seguintes. Devemos notar, no entanto, que durante o período de 40 anos, entre 1890 e 1930, a igreja e sua doutrina ainda se encontravam sob ataque. O Elder Reed Smoot foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos, mas teve de lutar muito para tomar posse. Muito do que se dizia de ofensivo sobre a igreja e seus ensinamentos naquela época era dirigido ao presidente Joseph F. Smith e outros líderes da igreja. Entretanto, alguns jornais começaram a falar dos membros da igreja como bons cidadãos e boas pessoas. Em 3 de setembro de 1925, o presidente Heber J. Grant anunciou que a igreja iniciaria a obra missionária na América do Sul. Seguindo o padrão do Senhor de levar o Evangelho restaurado a todas as nações, meu avô paterno, o Elder Melvin J. Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos, estava entre aqueles que foram enviados à América do Sul para dedicar a terra à pregação do Evangelho. Na manhã de Natal de 1925, na Argentina, o Elder Ballard dedicou os países sul-americanos e iniciou a obra missionária. Antes de partir de lá, em julho seguinte, ele profetizou: a obra do Senhor crescerá devagar por algum tempo aqui, assim como o carvalho cresce lentamente a partir de um bulbo. Ela não se desenvolverá em um dia, como acontece com o girassol que cresce rápido e depois morre. Porém, milhares entrarão para a igreja aqui. A obra se dividirá em mais de uma missão e será uma das mais fortes da igreja. A obra aqui é hoje menor do que será em qualquer outra época. Qualquer pessoa familiarizada com o crescimento da igreja na América do Sul sabe do cumprimento daquela profecia. Hoje, só o Brasil tem mais de 1 milhão de membros. Em 4 décadas, de 1930 a 1970, mais de 106 mil missionários foram chamados a servir em todo o mundo. O número lá, em todo o mundo, de membros, quadruplicou para mais de 2 milhões e 800 mil. Mais de 1 milhão de novos membros foram acrescidos durante a década de 1960. Por volta de 1970, havia missionários servindo em 43 nações e 9 territórios. Durante esse período de 40 anos, as nações sul-americanas do Chile, Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Peru e Venezuela foram abertas à obra missionária. Na América Central, servos do Senhor abriram as nações do Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua. Na Ásia, grandes e novos esforços começaram a dar frutos na Coreia, Taiwan, Singapura e Filipinas. Nada disso foi fácil. Desafios, obstáculos e perseguição se seguiram a cada tentativa de levar a verdade de Deus a cada continente e país, para que pudesse soar em cada ouvido. Mesmo assim, prosseguimos com fé. Os desafios foram enfrentados e os obstáculos transpostos. O presidente Spencer W. Kimball pediu aos membros da igreja que alongassem os passos para divulgar e compartilhar a verdade do Evangelho. Ele pediu a cada estaca no mundo para aumentar o número de missionários e fez a igreja utilizar a mídia para ajudar a levar nossa mensagem a centenas de milhões de pessoas em toda a Terra. Durante seus 12 anos como presidente da igreja, quase 200 mil missionários serviram em uma missão de tempo integral. O número de membros em todo o mundo quase dobrou e o número de estacas quase triplicou. A obra missionária foi aberta ou reaberta em muitos países e o milagre da conversão aconteceu em muitas terras. Apesar de todas as tentativas do adversário de frustrar a obra do Senhor ou de desestimular seus trabalhadores. Pouco mais de duas décadas se passaram desde o final do ministério mortal do presidente Kimball. Durante esse período, experimentamos uma proeminência sem precedentes na comunidade mundial da fé. Provavelmente, não é coincidência, mas também vivenciamos ataques ideológicos inusitados da mídia sobre o nosso povo, nossa história e nossa doutrina. Mesmo assim, a igreja continua a crescer. O número de membros mais que dobrou novamente, de cerca de 5,9 milhões em 1985 para mais de 13 milhões hoje. E no ano passado, foi chamado o milionésimo missionário a servir nesta dispensação. Agora, irmãos e irmãs, meu propósito neste breve relatório da visão profeta de Joseph ao destino desta igreja e seu cumprimento literal ao longo das décadas é lembrá-los desta simples verdade. As obras e os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar, porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, suas veredas são retas e seu caminho é um círculo eterno. Lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Deus falou por meio de seu profeta e anunciou ao mundo que o padrão da verdade foi erigido e que nenhuma mão iníqua pode impedir o progresso da obra. Isso é uma verdade inegável e indiscutível. Já vimos isso por nós mesmos, década após década, desde a época do profeta Joseph Smith até o tempo do presidente Thomas S. Monson. Perseguições são furiosas, calúnia, mentiras e enganos procuram difamar. Mas, década após década, desde a época da restauração, a verdade de Deus tem ido em frente com coragem, nobreza e independência. A pequena igreja que começou em 1830 com apenas um punhado de membros, cresceu até ter hoje mais de 13 milhões de membros em muitas nações em todo o mundo. E já estamos penetrando cada continente, visitando cada clima, varrendo todo o país e proclamando em cada ouvido. Esta é a obra de Deus, e a obra de Deus não se frustra. Porém, há muito a se fazer antes que o grande Jeová declare que a obra está concluída. Enaltecemos e honramos os fiéis santos que nos trouxeram até este ponto de proeminência pública. Mas, irmãos e irmãs, não podemos nos dar ao luxo de nos sentirmos confortáveis e satisfeitos. Todos somos necessários para concluir a obra iniciada por aqueles santos pioneiros há mais de 175 anos e executada ao longo das décadas pelos santos fiéis de cada geração. Precisamos crer como eles creram. Precisamos trabalhar como eles trabalharam. Precisamos servir como eles serviram. e precisamos vencer como venceram. É claro que nossos desafios são diferentes hoje, mas não são menos rigorosos. Em vez de turbas violentas, enfrentamos aqueles que constantemente procuram difamar. Em vez de ao sofrimento físico extremo e dificuldades, enfrentamos o abuso de álcool e drogas, a pornografia, todos os tipos de imundice e vulgaridade, ambição, desonestidade e apatia espiritual. Em vez de famílias serem arrancadas e expulsas de seus lares, vemos a família como instituição e até mesmo o divino compromisso do casamento serem atacados por grupos e pessoas que procuram redefinir o papel proeminente e divino da família na sociedade. Não quero, com isso, fazer parecer que nossos desafios hoje são mais sérios do que os que, outros enfrentaram antes de nós. Eles são apenas diferentes. O Senhor não está nos pedindo para colocar nossas posses em um carrinho de mão, não nos pede que Ele só nos pede que fortaleçamos nossa fé. Ele não está nos pedindo para atravessarmos o continente a pé. Está nos pedindo que atravessemos a rua para visitar nosso vizinho. Ele não nos pede que doemos nossas posses materiais para construir um templo. Ele está nos pedindo para doarmos de nossas posses e de nosso tempo, apesar das pressões da vida moderna, para continuarmos a erguer templos e depois frequentar regularmente os templos existentes. Ele não nos pede para sermos mártires. Ele está nos pedindo para vivermos a vida de um discípulo. Esta é uma grande época para se viver e depende de nós, irmãos e irmãs, levar avante a rica tradição de compromisso devotado que tem sido a marca registrada das gerações prévias de santos dos últimos dias. Esta não é uma época para os espiritualmente fracos. Não podemos ter apenas uma retidão superficial. Nosso testemunho deve ser profundo, com raízes espirituais firmemente incrustadas na rocha da revelação. E devemos continuar a levar a obra à frente, como um povo do convênio, consagrado, com fé a cada passo, até que os propósitos de Deus sejam concretizados e o grande Jeová declare a obra terminada. Para que seja assim para nós, oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a glorious session of conference.
Essa foi uma sessão gloriosa da conferência. Agradecemos ao coro do Tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou esta manhã e a todos os oradores. Terei agora o prazer de falar a vocês. Ao término de minhas palavras, a sessão será encerrada com o coro cantando A Alva Rompe. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Daniel Johnson, do 70. A sessão de encerramento desta conferência terá início às 17 horas, horário de Brasília, esta tarde. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me muito humilde por estar diante de vocês nesta manhã. Peço sua fé e orações a meu favor ao falar sobre coisas que têm ocupado minha mente e que fui inspirado a compartilhar com vocês. Começo mencionando um dos aspectos mais inevitáveis de nossa vida aqui na Terra, e que é a mudança. Em algum momento da vida, todos nós ouvimos uma variação do conhecido adágio: nada é tão constante quanto a mudança. Na vida, precisamos aprender a lidar com a mudança. Algumas mudanças são bem-vindas, outras não. Há mudanças em nossa vida que são súbitas, como o inesperado falecimento de um ente querido, uma doença imprevista, a perda de algo que tínhamos e de que gostávamos muito, mas a maioria das mudanças ocorre de modo sutil e lento. Esta conferência marca os 45 anos desde que fui chamado para o quórum dos 12 apóstolos. Como membro mais novo dos 12, na época olhei com admiração para 14 homens excepcionais que eram mais antigos do que eu nos 12 e na primeira presidência. Um por um, cada um daqueles homens voltou para casa. Quando o presidente Hinckley faleceu há 8 meses, dei-me conta de que havia me tornado o apóstolo mais antigo. As mudanças ocorridas nesse período de 45 anos foram progressivas, mas parecem agora monumentais. Na próxima semana, minha mulher e eu comemoraremos 60 anos de casamento. Ao relembrar nosso início, vejo o quanto nossa vida mudou desde aquela época. Nossos amados pais, que estavam ao nosso lado quando começamos nossa jornada juntos, já faleceram. Nossos 3 filhos, que preencheram completamente nossa vida por tantos anos, estão crescidos e têm sua própria família. Nossos netos, em sua maioria, são adultos. Temos agora 4 bisnetos. Dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, saímos de onde estávamos para onde estamos hoje. A vida de todos nós, evidentemente, passa por alterações e mudanças semelhantes. A diferença entre as mudanças em minha vida e as mudanças na vida de vocês está apenas nos detalhes. O tempo nunca para. Ele precisa prosseguir constantemente e com essa marcha vêm as mudanças. Esta é a única chance da vida mortal, aqui e agora. Quanto mais vivemos, maior é a nossa compreensão de que ela é breve. As oportunidades chegam e depois se vão. Creio que entre as maiores lições que devemos aprender nesta breve jornada da Terra estão as lições que nos ajudam a distinguir o que é importante daquilo que não é. Peço a vocês que não deixem as coisas mais importantes passarem por vocês enquanto planejam um futuro ilusório e não existente, enquanto vocês têm todo o tempo do mundo para fazer o que quiserem. Em vez disso, procurem ter alegria na jornada agora. Minha esposa diz que sou viciado em espetáculos. Gosto muito dos musicais. E um dos meus favoritos foi escrito pelo compositor americano Meredith Willson, chamado The Music Man. O professor Harold Hill, um dos personagens principais desses espetáculos, faz uma advertência que quero compartilhar com vocês. Ele disse: se você empilhar amanhãs em quantidade, descobrirá que colecionou muitos ontens vazios. Irmãos e irmãs, não haverá nada para lembrar no futuro se não fizermos algo hoje. Compartilhei anteriormente com vocês um exemplo desta filosofia. Creio que vale a pena repetir. Há muitos anos, Arthur Gordon escreveu numa revista de âmbito nacional o seguinte: quando eu tinha uns 13 anos e meu irmão 10, meu pai prometeu levar-nos ao circo. Mas na hora do almoço, ele recebeu um telefonema. Um negócio urgente exigia que ele fosse para o centro da cidade. Preparamos-nos para ficar desapontados. Então, nós o ouvimos dizer: não, eu não vou. Isso terá que esperar. Quando ele voltou para a mesa, minha mãe sorriu e disse: o circo vai estar sempre voltando na cidade, você sabe. Eu sei, disse meu pai, mas a infância não volta. Se vocês têm filhos que já cresceram e se mudaram, provavelmente já sentiram ocasionalmente a dor da perda e o reconhecimento de que não deram o devido valor à época em que viveram. Evidentemente, não há como voltar. apenas seguir em frente. Em vez de reviver o passado, devemos aproveitar ao máximo o presente, aqui e agora, fazendo tudo o que pudermos para garantir lembranças agradáveis no futuro. Se ainda estão criando seus filhos, estejam cientes de que as marcas de dedinhos que quase sempre aparecem nas superfícies que acabaram de ser limpas, os brinquedos espalhados pela casa, as pilhas e pilhas de roupa suja para ser lavada, desaparecerão muito em breve. E, para sua surpresa, vocês sentirão falta disso tudo profundamente. Há momentos estressantes na vida, seja qual for nossa situação. Precisamos lidar com eles da melhor forma possível, mas não devemos permitir que atrapalhem o que é mais importante. E o que é mais importante quase sempre envolve as pessoas a nosso redor. Frequentemente presumimos que elas devem saber o quanto as amamos, mas não devemos presumir. Precisamos fazer com que saibam. William Shakespeare escreveu: quem não demonstra seu amor, não ama. Jamais nos arrependeremos das palavras bondosas proferidas ou do afeto demonstrado. Em vez disso, vamos nos arrepender se omitirmos tais coisas em nosso relacionamento com aqueles que mais significam para nós. Envie um bilhete para aquele amigo que vocês têm negligenciado. Dê um abraço em seu filho, a seus pais. Diga mais: amo você. Expressem sempre sua gratidão. Nunca permitam que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Os amigos se mudam, os filhos crescem e os entes queridos morrem. É muito fácil negligenciarmos as pessoas até o momento em que elas saem da nossa vida e ficamos com o sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes. A escritora Harriet Beecher Stowe disse: as lágrimas mais amargas derramadas junto aos túmulos decorrem das palavras que não proferimos e das coisas que deixamos de fazer. Na década de 60, durante a Guerra do Vietnã, um membro da igreja, Jay Hess, que servia nas forças aéreas, foi derrubado quando sobrevoava o Vietnã do Norte. Durante 2 anos, sua família ficou sem saber se ele estava vivo ou morto. Seus captores, em Hanoi, acabaram permitindo que ele escrevesse para casa, mas limitaram sua mensagem a menos de 25 palavras. O que diríamos para nossa família se estivéssemos nessa situação, sem poder vê-los já há 2 anos e sem saber se o veríamos novamente, querendo oferecer algo que sua família reconhecesse como sendo dele e também querendo dar-lhes um valioso conselho, o irmão Hess escreveu: estas coisas são importantes. Casamento no templo, missão, faculdade. Sigam em frente, estabeleçam metas, escrevam sua história, tirem fotos 2 vezes por ano. Vamos desfrutar a vida, ter alegria na jornada e compartilhar nosso amor com amigos e familiares. Um dia, para todos nós, não haverá mais amanhãs. No livro de João, no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 34, o Salvador nos admoesta: como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Alguns de vocês devem conhecer a clássica obra de Thornton Wilder, Nossa Cidade. As irmãs realmente talvez conheçam isso. Se conhecem, devem lembrar a cidade de Grover Corners, onde acontece a história. Na peça, Emily Webb morre ao dar à luz. E lemos a respeito da solitária tristeza de seu jovem marido, George, que fica com o filho de 4 anos. Emily não quer repousar em paz. Quer sentir novamente as alegrias de sua vida. É-lhe concedido o privilégio de voltar para a terra e reviver o dia de seu aniversário de 12 anos. A princípio foi emocionante ser jovem e novo, mas o entusiasmo logo esfriou. O dia não tinha alegria, porque Emily sabia o que o futuro reservava. Era insuportável ver como ela estava alheia ao significado e à maravilha da vida enquanto estava viva, antes de voltar ao seu lugar de descanso. Emily lamentou: será que os seres humanos se dão conta da vida que têm enquanto a vivem a cada minuto? Nossa compreensão do que é mais importante na vida caminha de mãos dadas com a gratidão por nossas bênçãos. Um conhecido escritor disse: tanto a abundância quanto a escassez existe simultaneamente em nossa vida, como realidades paralelas. É sempre nossa escolha consciente que determina qual jardim vamos cultivar. Quando optamos por não enfocar o que está faltando em nossa vida, mas somos gratos pela abundância presente, amor, saúde, família, amigos, trabalho, as alegrias da natureza e os objetivos pessoais que nos proporcionam felicidade, o deserto da ilusão se desfaz e vivenciamos o céu na terra. Em Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 33, lemos: pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que fez a doação. O antigo filósofo romano Horácio advertiu: seja qual for o momento com que Deus lhe tenha abençoado, aceite-o com gratidão. Não adie suas alegrias de ano para ano, para onde quer que tenha estado, você possa dizer que viveu alegremente. Há muitos anos, fiquei tocado com a história de Borg Hill Doll. Ela nasceu em Minnesota em 1890, de pais noruegueses. E desde a infância sofria de grave deficiência visual. Tinha imenso desejo de participar da vida cotidiana, apesar de sua limitação, e por meio de firme determinação, foi bem-sucedida em quase tudo que decidiu fazer. Contrariando o conselho de educadores que achavam que sua deficiência era por demais intensa, ela cursou a faculdade, conquistando um diploma na Universidade de Minnesota. Mais tarde, estudou na Universidade de Columbia e na Universidade de Oslo. Acabou tornando-se diretora de 8 escolas em Western Minnesota e Dakota do Norte. Ela escreveu o seguinte em um dos 17 livros de sua autoria: eu tinha só um olho, que estava tão coberto de cicatrizes profundas que toda a minha visão se limitava a uma pequena abertura no olho esquerdo. Eu só conseguia ver um livro se o segurasse bem perto do rosto e forçando meu único olho o máximo possível para a esquerda. Milagrosamente, em 1943, quando ela estava com mais de 50 anos, um procedimento revolucionário foi desenvolvido e finalmente restaurou grande parte da visão que lhe faltara por tanto tempo. Abriu-se diante dela um mundo novo e emocionante. Ela sentia grandes prazeres nas pequenas coisas que passam despercebidas para a maioria de nós, como ver um pássaro voando, perceber a luz refletida nas bolhas de sua lavadora de louça, ou observar as fases da lua cada noite. Ela encerrou um de seus livros com estas palavras: querido Pai Celestial, eu te agradeço, eu te agradeço. Borg Hill Doll, tanto antes quanto depois de sua visão restaurada, tinha imensa gratidão por suas bênçãos. Em 1982, 2 anos antes de falecer, aos 92 anos de idade, seu último livro foi publicado. O título era Fui Feliz Toda a Minha Vida. Sua atitude de gratidão permitiu-lhe valorizar suas bênçãos e levar uma vida plena e rica, apesar de seus desafios. Em 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Relembrem comigo a história dos 10 leprosos. Entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando em alta voz a Deus, e caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O Senhor disse o seguinte em uma revelação dada por intermédio do profeta Joseph Smith. E em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas. Que sejamos encontrados entre os que expressam gratidão a nosso Pai Celestial. Se a ingratidão é um dos pecados graves, então a gratidão é uma das virtudes mais nobres. Apesar das mudanças que ocorrem em nossa vida, e com gratidão no coração, que enchamos nossos dias, o máximo que pudermos, com as coisas que mais importam, que tratemos com carinho aqueles a quem amamos e que lhes expressemos nosso afeto e que façamos isso por meio de palavras e ações. Para encerrar, oro para que todos nós expressemos gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu glorioso Evangelho tem a resposta para as maiores questões da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde irá meu espírito quando eu morrer? Ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a servir. Ele nos ensinou a viver. Sua vida é um legado de amor. Os enfermos ele curou. Os desprezados ele ergueu. O pecador ele salvou. Chegou o momento em que ele ficou sozinho. Alguns apóstolos duvidaram. Um deles o traiu. Os soldados romanos transpassaram-lhe o lado. Uma multidão enraivecida exigiu sua vida. Ainda ressoam do monte do Calvário as suas compassivas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Antes disso, talvez sentindo que chegava o momento culminante de sua missão terrena, ele lamentou, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há lugar na estalagem. Não foi uma expressão única de rejeição. Foi apenas a primeira. Ainda assim, ele nos convida, a mim e a vocês, a recebê-lo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem foi esse homem de dores, experimentado nos trabalhos? Quem é o Rei da Glória, o Senhor das Hostes? Ele é nosso Mestre, ele é nosso Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é o autor de nossa salvação. Ele nos chama, segue-me. Ele nos instrui, vai e faze da mesma maneira. Ele nos pede, guarda meus mandamentos. Vamos segui-lo. Vamos imitar seu exemplo. Vamos obedecer à sua palavra. E ao fazê-lo, daremos a ele a dádiva divina da gratidão. Irmãos e irmãs, minha sincera oração é de que nos adaptemos às mudanças em nossa vida, que reconheçamos o que é mais importante, que expressemos nossa gratidão e que assim encontremos alegria na jornada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso Pai Celestial, somos muito gratos pelo privilégio que nos destes de sermos ensinados por teu profeta e por aqueles que nos instruíram pelo poder do Espírito Santo. Sentimos teu Espírito pedimos agora que nos abençoe para irmos em frente e fazer aquilo que foi ensinado. Em nome de Jesus Cristo, amém.
This has been a broadcast of the 178th.
Esta foi a transmissão da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Portuguese.